CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, o programa desta semana recebe o médico, professor e escritor Eugênio Mussac, um dos pioneiros em educação corporativa no Brasil. A convite da Rádio CBN, professor Eugênio abriu essa semana a 16ª edição do nosso ciclo de palestras com o tema Vivendo em Tempos Imprevisíveis, as mudanças na gestão, nos negócios e no comportamento. Professor, a propósito de mudanças, e a educação brasileira, como vai, na sua opinião?
Olha, de tudo que você falou aí que eu sou, né, eu fico às vezes um pouco de dilema existencial, né, não sei bem o que eu sou, mas também isso não importa, né, importa o que você está fazendo, aquilo que você acredita. Mas de todas as atividades que eu realizei na vida, acho que a de ter sido professor, a de ser professor, foi a mais intensa. Eu comecei a dar aula muito cedo e ainda dou aula. Eu comecei a dar aula, Gelson, numa escola em 1971. A maioria dos nossos ouvintes nesse momento não tinha nascido.
Sem dúvida.
Eu comecei a dar aula no primeiro ano da faculdade, sendo que no ano anterior, na preparação para o vestibular, eu já dava aula particular para poder pagar o cursinho.
Bacana.
Então, a educação é uma coisa que ficou na minha mente, acho que nas minhas células.
Está incrustado, né?
Tanto é que no final dos anos 90, eu recebi um convite que muito, muito me alegrou, do então governador Jaime Lerner, para trabalhar numa comissão que criaria a tal da Universidade do Professor.
Bacana, um projeto incrível.
Incrível, né? Um espaço, né? Um campus que se criou ali, depois de Guarapuava, não é? Onde havia sido construída uma usina hidrelétrica chamada Foz do Areia.
Sim.
E aí, quando ficou pronta a usina, sobraram as instalações que eram usadas pelos operários, pelos engenheiros, e que era uma pequena cidade maravilhosa, né, com um jardim, dentro de um jardim botânico.
Uma bela infraestrutura.
Uma infraestrutura. E aí o Jaime Lerner transformou aquilo num centro de capacitação continuada para professores. E eu tive a oportunidade de trabalhar ali. Eu falava sobre algumas coisas, né, com os professores, especialmente um tema que eu gosto bastante, que é psicopedagogia, né, que é o que, leva alguém a aprender, seja criança ou adulto. E também os temas ligados assim, à gestão escolar e ao uso de tecnologias. Na época, os computadores estavam começando a aparecer nas salas de aula e a maioria dos professores tinha medo. Né?
Medo do desconhecido.
Medo do desconhecido, do imponderável. Né? Porque não conhecia o computador. Então, a gente tratou de amenizar esse medo que as pessoas tinham. Mas, na realidade, eu acho assim, que como eu sou médico e professor, eu costumo explicar assim, olha, se você pegar um médico da metade do século passado, colocar uma máquina do tempo, trazer para os dias de hoje, dentro de um hospital, ele não vai saber caminhar. Tamanha a evolução e a diferença.
Tem razão.
Agora, se você pegar um professor, sei lá, da Universidade de Bolonha do século XII, colocar uma máquina do tempo e colocar numa sala convencional da USP, é bem possível que ele dê uma aula, entendeu? Porque vai ter o que tinha naquela época, talvez com uma arquitetura um pouco diferente, mas vai ter quadro negro, vai ter alunos sentados lado a lado olhando para você e você tendo a oportunidade de falar e escrever numa lousa. Quer dizer, então, a educação, ela evoluiu mais lentamente na sua metodologia. Agora, isto que era uma verdade absoluta um tempo atrás, agora não é mais. Porque acho que a educação tem evoluído muito, acho que em três pontos. Né? Primeiro ponto é o uso da tecnologia.
Sem dúvida.
Né? O segundo ponto é a revisão dos métodos pedagógicos. Então, nós nunca falamos tanto de psicopedagogia, né? O que leva as pessoas a aprenderem e tudo mais. E terceiro, eu acho que com relação a organização das disciplinas, né? Quer dizer, nós éramos de uma época assim, que terminava uma aula de matemática, tinha uma de língua portuguesa, depois tinha uma aula de biologia, depois uma de história, papapá, e a gente não via muito relação entre essas disciplinas.
Hoje elas precisam se falar, né?
Hoje elas se falam.
Perfeito.
E se falam exatamente com a finalidade de preparar o aluno para o mundo como ele é, para quando ele for um profissional, quando for um empreendedor, quando for, né, o mundo como ele é, porque aqui fora da escola tudo está ligado com tudo.
E voltamos a uma das suas reflexões no bloco anterior sobre o intangível da educação. E as escolas, professor, elas estão entregando o que se espera delas para esse momento que a gente vive?
Bom, é difícil generalizar, não é? Sim. Porque há escolas e há pais, né, que entregam. E há escola e há empresas também, né, com seus programas internos de educação. E há aqueles que não entregam. Quer dizer, nós falávamos agora há pouco de desigualdades.
Sim.
Não é? E o meu filho estuda numa escola com a qual eu tenho muita satisfação. Não é? Que eu sinto que ele está sendo preparado para viver em sociedade com muita base, com muita estrutura, mas também com muita capacidade de se relacionar, não só com as outras pessoas, mas também se relacionar com os fatos da vida, com, sim, as dificuldades, por exemplo.
O Eric ainda, né, é muito jovem, professor, mas o novo ensino médio, a revisão do ensino médio está dando essa contribuição?
Então, é o que eu estou dizendo, tem dado sim, mas tem um grande passo para andar, né? E nós temos escolas e escolas.
Sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Porque assim, o Eric está numa escola que eu gosto muito, mas antes de colocá-lo nessa escola, eu fui visitar outras.
Mas, professor, não é? Infelizmente não é para a maioria,
infelizmente,
e a gente volta à reflexão. Das desigualdades.
É,
né?
A gente volta para esse problema. Porque eu acho que a desigualdade, Gelson, é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, não é? A desigualdade que a gente é contra, e acho que qualquer um é contra, é a desigualdade de oportunidade. Ou seja, se todos tivessem a mesma oportunidade, mesmo assim o mundo seria diferente.
Sem dúvida.
Depois, porque alguns aproveitarão melhor as oportunidades do que outros. O que é mais doloroso é justamente perceber que a diferença de oportunidade é muito grande.
A ausência de oportunidade.
Inclusive isso, a ausência de oportunidade para alguns. Né? E isso é uma coisa que podia ser minimizado com as políticas públicas. Né? E a gente acho que está acontecendo, né, com o passar do tempo, mas de uma forma muito, muito lenta. Agora, a educação tem que formar para a vida. Né? Não temos que formar intelectuais, temos que formar pessoas que têm capacidade de viver. De viver sozinho, de viver em sociedade, de viver conectado com a realidade, perceber que existe uma coisa chamada tempo, né? E que o futuro já existe.
Já está aí, né?
Ele já, não é que tá, ele já existe, porque o futuro só existe no presente.
Sem dúvida.
Porque quando ele chegar, né, quando o futuro chegar, ele não será mais futuro, ele será presente. Então, na realidade, nós sempre estamos lidando com o futuro em termos do presente. E aquilo que nós fazemos hoje terá repercussão no futuro que chegará e virará presente. Então, o meu presente de amanhã será tão melhor ou tão pior a depender daquilo que eu fizer no presente de hoje. Isso chama-se pensamento estratégico, que não é planejamento estratégico, é pensamento estratégico. É ter essa noção, que é uma qualidade exclusivamente humana, ter uma noção da passagem do tempo, que é algo que está mais claro para algumas pessoas do que para outras. Mas é algo que pode ser desenvolvido, né? Que é exatamente essa relação de causalidade, Gelson, causa e efeito.
Correto.
Né? Que é uma coisa que eu tento ensinar para o meu filho. Né? Tudo que ele faz, todas as opções, as escolhas que ele faz
terá
agora,
consequências.
Terá consequências, que podem ser boas ou ruins, né? Pode ser, ou melhor, agradáveis ou desagradáveis. Né? Quer dizer, a consequência, eu acho que se cada pessoa do planeta caminhar no seu dia a dia tendo noção das consequências, acho que o mundo seria mais tranquilo. Primeiro, daqui para frente, tudo que for possível de ser automatizado, será. Então, sabe, se o teu trabalho pode ser substituído por uma máquina, ele será.
Sem dúvida.
Não importa o que você seja, se é um advogado, se você é um médico.
Jornalista.
Se você puder ser substituído por um computador, você será.
Mexa-se, né, para se reinventar.
Mexa-se, exatamente. Segundo, que a distância, a linha que separa o homem da máquina será cada vez mais tênue. É porque hoje você faz algumas coisas, Gels. Por exemplo, você entra no seu carro, você vai para um lugar que você até sabe onde é. Né? Você está numa grande cidade, você sabe onde é aquele lugar, você sabe ir para lá. Mas você coloca no Waze, ou coloca no Google Maps. Por quê? Porque ele vai escolher o melhor caminho naquela hora para ir até lá. Então você veja que você... O que está acontecendo ali? Quem é que está dirigindo esse carro? Pergunta a você, quem é que está dirigindo esse carro? Quem é que está manobrando o carro? É você.
Sem dúvida.
Quem está dirigindo é o GPS. Então, aonde que termina o homem? Onde que começa a máquina? É, e sem falar de próteses inteligentes, uma série de coisas, né? Nós teremos chips, né, implantados, né? Não sei quando que isso vai acontecer. A Singularity University, uhum, dá o ano de 2023, não sei como é que eles calculam isso, uhum, como sendo o grande ponto de singularidade, que é esse momento em que a gente não vai mais saber a diferença entre o homem e a máquina, né? Assim, eu não sei o que foi eu que fiz ou a máquina que me ajuda, ou que está implantada em mim que fez. Mas tem um terceiro ponto, Gelson, que eu acho que é talvez o que seja o maior alerta para todos nós, independente do que façamos, que é que serão valorizadas cada vez mais aquelas atividades, aqueles trabalhos, aquelas funções em que a máquina não pode nos substituir, né? Aqui, então, que são as habilidades essencialmente humanas, inerentes à espécie, né? Então, ou seja, você falou agora há pouco, usou a palavra empatia, uhum, não é? O cuidado com o outro, a compaixão, o afeto, né, o abraço, o olhar, né, o sorriso. E também coisas como, por exemplo, a arte. A máquina pode fazer arte? Até pode. Uhum. Mas vamos concordar que não é a mesma coisa.
Sem dúvida.
Você sabe que nos Estados Unidos, um computador, colocaram lá as 9 sinfonias de Beethoven e ele compôs a 10ª.
Ficou um horror.
Melodicamente ficou perfeito. Só que... Se Beethoven tivesse escrito...
Mas não nos conecta com uma música
não,
produzida...
Porque se ele tivesse produzido a 10ª, ela seria muito diferente de todas as outras 9. Assim como a nona foi diferente da 8ª. Na 9ª ele colocou um coral, né? Uhum. Enfim, e o que o computador fez foi fazer uma análise do estilo e produzir alguma coisa lá, né? Mas o ser humano é diferente, quer dizer, a mente humana é infinita na criatividade. Então, a criatividade, a arte, a inovação, a literatura, a música, né, o belo, né, que a vida, como diria o Nietzsche, a vida seria insuportável sem a arte.
Sem,
né,
dúvida.
Isso é eminentemente humano. Então, veja, tudo que for humano, quer dizer, como é que você vai substituir, por exemplo, um assistente social por uma máquina?
Mas, professor, o senhor não se espanta quando abre a internet e vê notícias como aquela de algumas semanas atrás da inteligência artificial do Google? Aliás, o Google mandou para casa um colaborador isso. importante, um alto executivo, enfim. E isso provocou um debate gigantesco, porque ele deixou vazar a informação de que a inteligência artificial do Google está cada vez mais inteligente e cada vez mais próxima do que a gente entende como inteligência em nível humano. O IA do Google contratou, inclusive, um advogado para se defender nesse processo. O senhor se espanta com essas notícias? Se preocupa? Ou o senhor entende que haverá para todos sempre um limite entre o que o artificial, por mais inteligente que seja, possa fazer em relação ao que é a essência humana?
Bom, respondendo à primeira pergunta, você falou, você se espanta? Olha, eu já não me espanto com mais nada.
Sério, professor?
A segunda foi, você se preocupa com isso? Sim, tenho lá as minhas... preocupações, as minhas dúvidas, e você só não usou a palavra certa quando se referiu a esse funcionário que foi demitido, esse técnico, né? Porque, na verdade, o que ele disse é que o computador da Google estava ganhando consciência.
Boa, professor, obrigado.
Não é inteligência,
perfeito.
Estava ganhando consciência, que é outra coisa.
Que é bem diferente, né? Obrigado pelo reparo,
é
professor.
Né?
Faz toda a diferença, aliás.
E, na verdade, o que é a consciência humana? Não é? Essa resposta é o que a filosofia tenta, uhum, tenta nos dar há 20 séculos, né? Quer dizer, a religião também, né? A arte, o que, que é a consciência humana, não é? O que a psicanálise fez, né? O que Freud fez? Ele disse assim, olha, você tem dois níveis de pensamento, tem o nível consciente e o nível inconsciente, uhum, e o inconsciente é maior, né? Então, na verdade, ampliar a consciência seria invadir um pouco a área do inconsciente, que é o que nos comanda, não é? E fazer com que assim a gente fique mais no controle da nossa vida, Né? Até aí tudo bem. Agora, se a máquina ganhar isto, será que ela vai controlar a vida dela ou ela quererá controlar a nossa vida? E aí entra em ação um dos gênios do século XX na área de literatura de ficção científica, foi o Asimov.
Sem dúvida.
O Isaac Asimov. O Asimov e o Arthur Clarke, os dois maiores.
Sou fã do Asimov, seu Homem Bicentenário.
O Homem Bicentenário é inspirado, né? Assim como Eu, Robô, é inspirado, com o Will Smith. Não é? Mas no livro Eu, Robô, do Asimov, que são, na verdade, contos, ele cria aquilo que passou a ser chamado pelo nome de As Leis da Robótica.
Correto.
Né? E essas leis da robótica podiam ser aplicadas a tudo hoje, inclusive ao Google.
Bem atual, né?
Pô, tá cada vez mais atual. Para quem não lembra, as três leis são as seguintes. A primeira diz, a máquina, computador, o robô, no caso, né? O robô precisa proteger o homem. Proteger a vida do homem. Essa é a sua primeira função.
Correto.
A segunda lei é, a máquina deve proteger a si mesma. O robô precisa proteger a sua integridade, desde que isso não afete a primeira lei. Então,
entre em conflito com a primeira.
Não pode entrar em conflito. Uhum. E a terceira é, a máquina deve obedecer ao homem, desde que isso não entre em conflito com as duas leis anteriores.
Eita, precisamos entender a inteligência artificial do Google, hein? Professor, eu não posso encerrar essa conversa e confesso que ela fugiu muito, bastante, de maneira muito produtiva da nossa pauta, sem citar aquilo que a mim impressiona demais, né? O professor Eugênio Mussab, quem acompanha o professor Eugênio Mussab, sabe da sua tenacidade, do seu foco, da sua dedicação. O professor Eugênio foi pai aos 66 anos de idade. E aqui nesse programa ele me ajudou um monte quando ele citou o Eric, que caminha para fazer aniversário dia 19 de julho, vai fazer 7, é isso?
7 anos.
Vai fazer 7 anos. O senhor tem 2 minutos, e eu vou confiar no seu poder de síntese. Como é que foi ser pai aos 66 anos de idade?
Olha, eu coisa absolutamente maravilhosa, né? Sabe que os meus colegas, né, de turma, meus colegas de faculdade, somos muito unidos, eles costumam brincar comigo, né? Porque eles são todos avós, né, hoje, né? E eles costumam dizer que ser avô é a melhor coisa do mundo, porque não tem a responsabilidade do pai e tudo mais. E eu acho que sim, que eles têm razão, que ser avô é uma coisa maravilhosa, inclusive porque eu também sou avô. Mas ser pai é uma coisa ainda mais maravilhosa. E a gente muitas vezes não percebe, porque a gente é pai muito cedo, né? Quase todos nós. Eu também fui pai cedo, né? Fui pai aos 25 anos. Né? Meu filho mais velho tem 47. E o mais novo tem 7. Então eu vejo a paternidade de uma maneira diferente hoje. Para mim foi uma bênção, né? Muito também por causa da minha relação, né, com a Luciana, que é a mãe dele. Nós já estávamos casados há 15 anos, então éramos um casal maduro, né, uma relação madura, quando o Eric veio. E ele não veio para nos trazer felicidade, ele veio em função da felicidade que nós já tínhamos no casal.
Que bacana.
Né? Ele só ampliou. Mas olha, é uma coisa fantástica, mas nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque algumas pessoas dizem para mim o seguinte, mas não é uma certa irresponsabilidade, porque ele vai ter pai menos tempo do que o seu filho mais velho. É verdade. Só que hoje, Gelson, eu sou otimista com relação à nossa longevidade.
Bacana.
A minha em particular, porque eu me cuido muito.
Correto.
Não é? Eu tenho muita saúde, né? Cuido em todos os aspectos. Aliás, algum dia, se quiser, podemos fazer um programa só sobre isso. Só sobre os cuidados que você tem que ter para viver mais e melhor.
É sobre isso que o senhor vai falar na coluna para ser bem definitiva ou não, professor?
De certa forma, sim, porque na realidade...
Está dando CBN, um spoiler aqui, gente.
Está dando um spoiler. A CBN, né? O Amarildo, a Jaqueline, enfim... Também o Guilherme Londrina, me convidaram para ser colunista.
Bem-vindo,
tá bom,
professor.
Ótimo, seremos colegas. E o nome que foi dado à minha coluna é Vida e Carreira, né? Porque a ideia é que eu falasse sobre carreira, porque carreira envolve liderança, envolve gestão, envolve negócio, envolve a gestão da própria carreira, etc. Mas a gente colocou a palavra vida, porque eu não separo essas duas coisas, sabe, Gelson?
São indissociáveis.
São indissociáveis. E tudo que você aprende em termos de gestão, não é para ser aplicado só no trabalho, só na carreira, é para ser aplicado na vida também.
Correto.
E tudo que você aprende na vida, enquanto ser humano, você deve também aplicar na sua carreira.
Quer deixar um recado para os nossos ouvintes e internautas, professor? Uma dica de ouro preciosa? Qual é a dica de ouro que o senhor quer deixar para o nosso pessoal?
Olha, o mundo está cada vez mais complexo. A sabedoria não está em se afastar da complexidade. Está em você conseguir simplificar a complexidade. Então, como é que você consegue ter uma vida mais simples em um mundo complexo? Né? Isso é o grande tema, por exemplo, da revista Vida Simples, né? E eu acho que é a grande sabedoria que todos nós estamos procurando. Por isso, leia muito, faça cursos, se aproxime de pessoas que agregam valor, não complique a sua vida. A maior parte das complicações que nós temos na vida não foram criadas por outros, foram criadas por nós mesmos, né? Porque assumimos responsabilidades que não tínhamos tempo, depois possibilidade de atender, nos aproximamos de pessoas que não agregam valor, enfim, cuide da sua vida, né? Porque até onde eu saiba, né, como dizia o Vinícius de Moraes, é uma só, a não ser que me tragam uma declaração de Deus, né, assinada por ele e com firma reconhecida no cartório do céu. Até lá, a vida é uma só. Aproveite-a bem.
Muitíssimo obrigado ao médico, professor e escritor Eugênio Mussac, um dos pioneiros da educação corporativa no Brasil, e a convite da Rádio CBN, professor Eugênio abriu essa semana a 16ª edição do nosso ciclo de palestras com o tema Vivendo em Tempos Imprevisíveis, as mudanças na gestão, nos negócios e no comportamento. Professor, valeu pela aula, tá?
Eu que agradeço, Gelson. Muito obrigado, que tenhamos outras oportunidades. Um grande abraço a toda a equipe da CBN e aos nossos ouvintes, que são a razão de ser da CBN.
E se você chegou um pouquinho mais tarde e perdeu o CBN Entrevista de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo com o médico, professor e escritor Eugênio Mussac também terá uma versão em podcast na plataforma Spotify. Um excelente final de semana a todos. E até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.